voltamos com o nosso especial Super Podcast 3D All Stars. E hoje a gente vai tirar férias. Cansei. A gente cansou de trabalhar, cansou de falar. A gente vai entrar de férias. Vamos pegar um avião, vamos lá pra Ilha Delfino tomar um sol. Super Mario Sunshine, né? Esse é o jogo. Ele é o jogo que dividiu.
Ele é o jogo. O jogo
é o jogo.
É o jogo.
Ele é um jogo. Um jogo. Super Mario Sunshine é um bom jogo, ele é um jogo ruim. É um jogo.
Ele é um jogo.
Já define. Ele é um jogo. Ele é um jogo de uma plataforma da Nintendo. Seguinte, por onde que a gente começa Super Mario Sunshine? Vamos lá.
Vamos começar falando que ele é um jogo muito diferente?
Muito diferente. A gente tava falando aqui nos bastidores e a gente decidiu que ele é o Doc Doc Panic 3D.
Isso.
É, porque ele é um jogo que eu acho que eles pegaram um jogo qualquer, que eles tinham pronto lá e colocaram uma skin do Mario, que é o que aconteceu com o Mario 2 no ocidente, na era 2D.
Quando a gente falou do Odyssey, acho que o Carlos tava com a gente, né, no podcast. Uhum. Então foi uma oportunidade pra gente discutir sobre quão incrível é aquele jogo, né? Mas a gente falou, uma coisa que eu concordei com o Carlos é que talvez se tirasse o Mario daquele jogo, se não fosse um jogo do Mario, ele não se sustentaria em suas homenagens e tal, né? Porque é um jogo de homenagens. Ele é um jogo. Sim. Super Mario Sunshine, mais ou menos assim. Se você tirar o Mario, não é que ele não se sustenta. Ele vira um jogo de plataforma que é outro jogo de plataforma.
Qualquer jogo.
Mario. Qualquer jogo. Pode ser Rayman, pode ser Sly Cooper.
É, New Super Lucky Tale.
New Super Lucky Tale é perfeito.
Exatamente. Exatamente. Você colocar uma raposa no Sunshine, ele é o New Super Lucky Tale 2.
Eu digo que assim, o Mario Odyssey é super polido, super bem feito, e o New Super Lucky Tale também. Então eu acho que é bem essa pegada mesmo.
Porque assim, o Sunshine, ele não é Mario, né? Pra começar, pra começo de conversa. Em sentido nenhum mesmo. Assim, ele tem o Mario ali, o Mario tá lá. É um jogo que o Mario, ele tá ali participando. Só que eu acho que nem ele sabe o que ele tá fazendo ali, né? É o contexto do jogo mesmo, né? O contexto do plot do jogo, né? Eles estão indo pra uma ilha, eles estão indo... Na verdade, eles estão viajando, assim, sem rumo. E aí eles encontram uma ilha, recebem uma transmissão. Vem visitar a Ilha Delfino e blá, blá. E aí aparece uma silhueta do Mario correndo atrás. Mario estranho correndo atrás, a Peach acha estranho aquilo lá, e eles acabam fazendo um pouso forçado no aeroporto da Delfino Plaza. Quando eles chegam lá, eles pegam o Mario, que o Mario já tá sendo procurado, porque tem alguém igual o Mario, espalhando tinta pela ilha toda, e eles prendem o Mario. O Mario vai pra prisão. Olha a situação que a Nintendo...
Quando que a Nintendo colocando...
A situação que a Nintendo tava colocando o mascote dela. E o Mario vai pra prisão, ele fica lá na prisão.
Ele vai pra solitária.
Nisso ele já encontrou o Flood, né? Que é aquele acessório bizarro que ele usa, que fala, né? Que tem uma voz mecânica e tudo mais. Depois a gente vai descobrir um pouco mais sobre o Flood. Mas aí fica os dois lá na prisão, né? Conversandinho. Ah, e agora a gente vai fazer isso aqui? Aí o Mario vai pra um julgamento. Tem um julgamento dos piantas lá, que são os moradores da ilha.
Detalhe, a Peach fala, objection!
Sensacional. Aí o Mario é julgado e ele é condenado a limpar a cidade. Então, como foi ele que sujou, né, entre aspas, ele é condenado a limpar a cidade e aí acontece o plot de Super Mario Sunshine. Já, no começo você já dá o tom, né, do jogo, né?
E é aquilo que a gente tá falando. O Mario 64, ele já começa a mexer com história, né? Com narrativa. E aí esse leva pra um salto maior ainda, né?
Sim. E eu acho que é exatamente isso, sabe? Porque assim, os outros Marios, eles se passam no Mushroom Kingdom, né? Então é variações do Mushroom Kingdom no espaço e tudo mais. Esse não, eles foram pra uma ilha, caíram lá sem querer. Então as coisas dos elementos do mundo do Mario não estão ali mesmo, porque você não tá no mundo do Mario, né?
Uhum.
Então eles falaram, quão longe a gente consegue deixar esse jogo de um Mario tradicional? Muito longe a resposta.
É, porque, por exemplo, você pega o Super Mario World, né, do Super Nintendo, ele se passa em Dinosaur Land, né, ele não se passa originalmente no Reino dos Cogumelos, como é o caso do Super Mario 64 e de outros jogos, mas muitas coisas estão ali e são comuns, né, entre os dois ambientes.
Os dois mundos, né?
Os dois mundos, né? Delfino Island é tipo...
Não, Delfino Island
completamente outra coisa.
Estava realmente de avião, foram rodar o mundo aí, fizeram a tour.
Eles devem ter entrado numa fenda no tempo e espaço, porque Se você quer saber quão longe dá pra ser de um Mario tradicional, você joga Super Mario Sunshine. O Super Mario Sunshine, ele é assim, a Nintendo, ela tava nervosa, né? Eu não sei o que tinha passado com o Miyamoto, não sei o que ele tava passando naquele momento. A grande característica do Super Mario Sunshine é ser difícil.
Uhum.
E ele é difícil de um jeito cruel, sabe? Ele a gente tava falando de, joga umas plataformas aí e deixa o jogador se virar pro que ele tem que fazer. O Super Mario Sunshine é, joga umas plataformas aí, joga outras plataformas em cima dessas plataformas, aí joga umas plataformas dentro dessas plataformas e cruza as outras plataformas com as outras plataformas e joga uma plataforma fina em cima, que é onde ele vai ter que andar. Que é essa aí que você tem que ir.
Você tem que fazer tudo de novo.
Tem que fazer tudo de novo, porque os cenários do Super Mario Sunshine, eles são um amontoado de coisas que é uma bagunça, assim, sabe?
É porque o Super Mario 64, ele é feito para aquele tipo de câmera, né? Que ele é uma ilha voadora. Então as coisas acontecem ao redor. Claro, tem aquelas plataformas lá das fases do Bowser, mas o Mario 64 é uma ilha e a câmera acompanha aquilo ali. O Sunshine não, ele já é o quadradinho ali, ele é meio que uma sandbox, né?
Isso, ele já tá já tava no sistema do Odyssey, né? Que é um mundo mais conciso, então o mundo ele tem continuidade. Todas as fases elas têm continuidade pra frente, pros lados. Uhum. Pra cima, só que eles amontoavam tantas coisas dentro de cada uma das fases, dentro de cada um dos cenários, que quebrou a câmera do jogo, em muitos momentos. Porque assim, por mais que você tenha um pouco mais de liberdade de câmera, que você já tava chegando no GameCube, você tinha o segundo direcional ali, né, e tudo mais, você tem os botõezinhos ali, você tem uns extras, ele quebrou a câmera do jogo de um jeito que eu acho que é exatamente por esse amontoado de plataformas que o jogo tem. E plataformas totalmente aleatórias, assim, sabe? Porque você vê, por exemplo, a gente tava falando do Mario 64, ele tem umas plataformas que a gente não sabe o que é, né? No último episódio a gente falou que parecia beta teste e tudo mais, ou mesmo as plataformas que você consegue identificar, elas têm uma textura, elas têm um comprimento, elas têm uma largura que você consegue se locomover, pelo menos. O Super Mario Sunshine, eles queriam testar você a todo custo em plataformas que são da finura do pé do Mario.
É.
O mínimo, assim, sabe? Você tem que andar numa plataforma retinha ali, que ela é um passinho na frente do outro.
Bem se você... estreita, né? Bem...
Nossa, extremamente estreita. Umas coisas, assim, que desafia o que você já conhece em sentido de plataforma, sabe? Você parece que tá sempre andando numa corda bamba. Em alguns momentos você literalmente tá.
Ah, é. Tem a cordinha, né? Então, assim, não, e é o que a gente tava falando, que esse jogo, ele é muito diferente no todos os Mario 3D, inclusive na forma de pular, de movimentar. O pulo ele tem um feeling diferente, você sente que tá diferente dos outros. Ele tem um controle um pouco menor, eu acho, do pulo. Se você der um pulo pra frente e quiser controlar ele um pouquinho mais pra trás, ele não vai, ele vai cair na plataforma da frente, sabe? Tem uns negócios muito esquisitos, que é bem diferente do 64. Eles vão retomar isso no Galaxy.
Sim. E o que que eles fizeram? Eles aboliram os power-ups, né, que é o que existe de tradicional no Mario, e te deram o Flood. O Flood é uma mochilinha que você usa nas costas, que ela solta água. Então, à medida que ela solta água, você pode utilizar isso a seu favor em diversos sentidos. Então, ela solta água pra frente, você consegue molhar os personagens, tirar tinta dos lugares, tem um balanço em uma das fases que você consegue balançar, ou mover plataformas na água, você vai atirando pra frente, ele vai todo pra trás.
Uhum.
Então, você... Aí tem os jatos duplos, né, que você plana por um tempo. Tem o jato que te joga pra cima, que é um...
Um jetpack?
É, o jetpack que te arremessa pra cima. E tem aquele que fica atrás de você, que você corre super rápido, ou na água, você fica nadando super rápido. E o Flood, ele é um dispositivo criado pelo professor Egghead, né, que é o professorzinho do Luigi's Mansion.
Quando eu vi isso, eu fiquei super feliz, porque eu gosto do professorzinho Egghead.
Legal, né? É legal essas referências. Então,
achei legal.
O Luigi's Mansion, ele foi o jogo de lançamento do GameCube, né? Então, eles quebraram essa tradição de lançar console com Mario, então eles lançaram o Luigi's Mansion, o GameCube com o Luigi's Mansion, com o jogo do Luigi, que foi uma coisa bem legal, trouxe um diferencial pro console. E aí, eles criaram esse professor Egghead, então ele faz gadgets pros irmãos Mario. Então ele fez o Poltergeist pro Luigi, e fez o Flood, que ele não fez pro Mario, né? Ele fez pro pessoal lá dos Piantas, mas o Mario acaba utilizando ao seu favor. Então, assim, o Flood, ele é legal, assim. Depois que você acostuma, num primeiro momento, você vai estranhar bastante. Se você tá acostumado com power-ups do Mario, Power Plant, Estrelinha, Fica Invencível e Mario 64 lá, Mario que voa, Mario Metal Mario e tudo mais, o Flood vai criar um estranhamento no começo. Porque parece que... falar, poxa, trocaram todos os power-ups por esse negócio aqui que fala, que tem uma voz robótica, uhum. Um negócio estranho.
Eu não gosto da voz dele, não. Eu acho
não, que é estranho.
É bizarro. Tipo, a gente falou, né, de... A gente tava falando antes de começar sobre a questão das vozes, né, nesse jogo que todo mundo fala, gente que nunca nem falou em jogo do Mario fala, mas, cara, esse aparelho falar é a coisa mais bizarra de todos, tipo, por que que eles fizeram isso? No Luigi's Mansion o aspirador não fala.
É, então, o Flood não precisava falar. É legalzinho no começo que ele escaneia o Mario, né? Ele fala que ele tá tentando ver quem é o Mario, ele fala que ele é...
Se ele fosse, tipo, a nave, assim, né? Uma companheira que fala, entre aspas, mas só escrevendo, aí beleza, né? Agora, ele fala, ele tem voice acting, é muito estranho.
E é legal que a hora que ele escaneia o Mario, mostra um quadradinho com uma ceninha do Mario 64. Ele girando o Bowser. E depois que você começa a se habituar com o Flood, você percebe que ele é bem complexo. Ele é um sistema bem complexo para você poder subir em lugares altos, alcançar essas malditas plataformas altíssimas e finas.
Mas ele é tipo o Cap, né? Ele é... O Cap é uma versão aprimorada do
Nossa,
do...
muito aprimorada.
Muito, muito aprimorada.
Muito aprimorada. O Cap é muito fácil de usar o Cap.
É porque assim, o Flood, ele é um sistema onde o jogo foi pensado em cima dele e o Cap é a mesma coisa. Né?
Sim. É, você... Dá pra criar um paralelo entre o Flood e o Cap, porque eles estão ali exatamente pra isso. Eles são os seus companheiros, né, de aventura, eles estão ali grudados em você o tempo todo. E é através deles que você vai chegar aonde você precisa. Então, sem o Flood, você não faz nada naquele jogo. Você não consegue subir num telhado direito.
É tipo a Luma, mas a Luma é... Eu acho que é um pouquinho diferente. A Luma, ele tem...
Não, o Luma é um pouquinho diferente porque Ele meio que não te ajuda a chegar nos lugares, né? Claro, o Spin te ajuda a chegar em algumas plataformas.
É, mas ele é igual o Cap, mais ou menos. Tipo, ele te dá o power-up, né? O Spin, ele é um power-up eterno que fica com você, que você aprende por causa do Luma, né? E no caso do Cap, são os power-ups de cada fase, né?
Uhum. É, eu acho que o Luma só faz, por exemplo, você transportar entre um planetinha ou outro. Mas é verdade, o Cap e o Flood, eles são mecânicas em si.
É, sim. Que eles te ajudam a chegar nos lugares. Tem lugares que sem o Cap ou sem o Flood, você não consegue chegar. Então você tem que aprender a dominar essas técnicas e chegar onde você quer. O único problema é que você nunca domina o Flood. Você domina o Cap, mas você nunca consegue dominar o Flood. O Flood é pra mim, é tentativa e erro. Uhum. Você sabe, eu não chego no lugar e falo assim, eu cheguei aqui porque eu domino os controles do Flood, não. Eu cheguei aqui porque eu pulei 500 vezes, caí 500 vezes, e aí na 501 eu consegui.
O último Shine que eu peguei, foi o último que eu peguei do Sunshine agora, eu tinha que pegar tinha que derrotar, era no parque de diversão, eu tenho que derrotar uma tartaruguinha que tá fazendo a roda gigante rodar muito rápido. Uhum. Aí... Caramba, porque você tem que andar nas grades, e aí você pensa, é isso que você falou, é tentativa e erro, você vai pular com o Flood, tentar flutuar, e aí você não consegue, você tenta jogar a aguinha aí não dá certo, aí você vai pegar, aí você vai tentando, você chega lá em cima, você cai, você volta, você tem que fazer tudo de novo.
Isso é legal porque, assim, tem outro caminho pra você fazer, e é aquilo que a gente falou no último episódio, que ele cria um mundo... Ali, ele cria ambientes ali plataformicos e você tem que se virar para chegar lá. Nesse específico da roda gigante, fora de controle, tem o caminho óbvio, que é um monte de plataforminha, um monte de gradinhas que você tem que subir escalando e derrubando, um monte de tartaruguinha elétrica, até chegar na tartaruga maior, que tá lá eletrificando a cerca e fazendo ela rodar. Só que se você for pela roda gigante... Se você for pela montanha russa, você consegue pular em alguns telhados ali e ir pelo outro lado.
Uhum.
Que aí tem uma grade que você pega algumas red coins e você consegue se jogar de lá e você já cai aonde a tartaruga gigante tá, e você não faz todo aquele processo de subida
isso.
das tartaruguinhas menores. Só que pra você fazer isso ali, o tanto de vezes que também você cai e fica tentando refazer, a única diferença é que você não passa pelas tartaruguinhas menores, porque o Sunshine é isso, é você cair de plataforma o tempo todo. Os outros mares é sobre subir nas plataformas, o Sunshine é sobre cair das plataformas.
E aí, assim, a câmera, ela decide que não quer te ajudar.
Não.
Porque, olha só, essa específica, você tá subindo lá nas gradezinhas, e a câmera, do nada, vai pra trás da parede e você só vê as sombras dos objetos. Não faz sentido aquela câmera rodar e ir pra trás. E aí, toda hora, você tem que forçar ela a voltar pra posição que você quer enxergar o bichinho. Aí você pula uma plataforma, cai na outra, a câmera volta de novo pras costas do negócio. Caramba, qual o motivo? Por que que você tá rodando?
E muitas vezes, você tá andando numa plataforma, você tá colocando pra frente, a câmera gira de uma vez, e vira frente, virou lado, aí você vai pro lado e cai da plataforma, porque ela girou arbitrariamente, sabe? Não girou o cenário, você não mudou de plataforma, ela simplesmente girou arbitrariamente.
Exatamente. É um drift automático.
Isso, a Nintendo já
tá... É o drift antes dos drift.
É o drift programado, ela programou aquele drift... Então, cada vez que você tá andando numa plataforma, por menor que ela seja, elas sempre vão ser menores e cada vez menores no Sunshine, você tem que ir com muito cuidado. Você não pode correr, você não pode sair correndo, você não pode andar rápido. O desespero é o seu pior inimigo no Super Mario Sunshine. Você tem que ir tudo com muito devagarzinho, porque a qualquer momento a câmera vai se virar contra você.
Te sacanear, né?
É, não, a câmera tá sendo controlada pelo Bowser, certeza. Porque ela vai sempre lutar contra você, sempre. O jogo inteiro. O jogo é uma briga eterna entre o jogador e a câmera.
É que aquele negócio, né? Problema de câmera, até o Odyssey tem alguns momentos, mas é muito pouca coisa.
Sim.
São poucos momentos que você fala, pô, a câmera me atrapalhou aqui. No Sunshine parece que é tipo canônico.
É o
jogo, é problemática inteira, não é num trecho.
Faz parte da lore do jogo.
É.
O Mario brigou com o cameraman e eles estão numa briga.
O Mario não gostou de ter sido vigiado a outra vez. Ai,
no 64 todo, aí eles brigaram. E agora eles estão numa disputa eterna pra ver quem que vai ferrar mais o jogador. Porque...
Mas também porque o jogo, ele é um jogo de plataforma, mas ele não é um jogo sobre pulo, né? Então, como você falou, os outros jogos são sobre subir, esse é sobre descer. É um problema grande do jogo, ele não tem esse intuito de ser o jogo dos pulos, da sequência de pulos, dos combos de pulos, como é o Odyssey.
Não.
Ou como é o 64, o 64 também tem essa coisa de sequência de pulo. O Odyssey em maior escala, mas...
O foco de você saber combar um pulo com um poder do Flood e chegar em algum lugar com isso.
Uhum.
Sabe assim, só que na hora você vai... Sua cabeça vai dar um nó de uma maneira tão grande que aí você não sabe se você já trocou o Flood, se você...
É.
O Flood errado, aí você acha que você tá com o planadorzinho, você tá com o tiro pra frente. Aí você dá um pulo errado, você cai de uma plataforma super alta e você... Aí você olha lá de baixo, lá em cima, você tem que fazer tudo de novo.
Eu não sei se eu tô fazendo... Eu acho que eu tô fazendo meio errado, porque eu só saio da fase com todas as estrelas, com todos os shines. Acho que só tem uma que precisa do Yoshi, eu não peguei o Yoshi ainda, não sei se libera no meio, o que que tá acontecendo. Aí eu não peguei e tal, aí eu passo pra próxima fase. Mas eu tento pegar o máximo de shines da mesma fase. E aí o que acontece? Eles têm uma escala de dificuldade, eles vão ficando mais difíceis. Aí, tipo, na primeira fase, já tem um desafio... Absurdo! O que isso tá fazendo na primeira fase? É muito louco.
É, eles vão ficando mais difíceis e já começa muito difícil, né?
Aquelas fasezinhas que você fica, você joga seu Flood, né? E aí.
Isso.
Que elas são baseadas totalmente em plataforma. Caramba! Aquilo ali é um exercício de paciência. E aí rola esse negócio de você ter que ser cuspido da fase. você, quando você entra nela, você volta de novo no mesmo desafio. Mas aí você tem...
Aí você tem 3 vidas.
É, aí você morre, aí você volta, aí você tem que refazer. Já foi difícil chegar naquela salinha que tem aquilo ali. Então você tem que fazer de novo.
Porque eu nunca vi um jogo tão escasso de vida igual o Sunshine.
Sim, é bem pouco. Nossa, muito pouco.
Nossa, dificuldade pra arrumar a vida naquele jogo. O jogo, ele quer te ferrar a todo custo. Ele tá disposto a te ferrar a todo custo. Não vai descansar enquanto você não estiver extremamente estressado, com a ansiedade atacadíssima, pra poder pegar alguma coisa, pra poder passar uma fase. Esses desafios, sem o Flood, eles têm um em cada fase, né? E eles, é o que a gente falou no último, a gente deu um teaser já no último episódio, que eles são uma homenagem as fases do Bowser, do Mario 64, e a plataforma 2D, né? Eles são aqueles jogos de plataforma 2D, que é plataforma mas contínuas, sempre pra frente, e você tem que ir do ponto A ao ponto B.
Uhum.
Só que são os desafios, assim, que você tem que... Não é só questão das plataformas estarem mexendo, girando e aparecendo e desaparecendo. É questão das plataformas estarem mexendo, girando, aparecendo e desaparecendo, e você brigando com a câmera.
É.
O tempo todo.
Você tem que pensar em como fazer, por exemplo. Tem um que, acho que já no primeiro ou segundo mundo lá, que você precisa pular de uma plataforma para outra usando pulo duplo. E só que tem um espacinho pequeno, e aí tem uma bagaça de uma estrelinha rodando. E aí você tem que fazer isso, você tem que ser muito preciso no que você tá fazendo. E aí você cai no lugar... Você não tem tempo de respirar. Você caiu no quadradinho, ele começa a mexer.
Então ele é de areia, ele começa a derreter.
É, ou derrete, ou então tem aqueles que mexe, que vai rodando, que você tem que ir para um lado certo, que ele vai subir, né? Então meio que você tem que adivinhar para que lado que ele vai, ou você tem que ficar muito atento para ver qual que é o lado que ele vai mexer, para você ir pro topo dele e você não cair. E aí você vai pro outro negócio, é uma outra situação que os negócios ficam rodando. Ah, é muito complicado. E já no primeiro e segundo mundo, assim, é...
Sim, sim. Tem um também que são umas plataformas que aparecem e desaparecem.
Isso.
E elas desaparecem mais rápido do que você consegue correr. Então isso. Você só consegue passar com o pulo, que é você se jogar pra frente e dar um pulão. Se jogar pra frente e dar um pulão, que é YA, YA, YA. E se você não domina isso, você não vai sair dali. Você vai ficar preso ali o tempo todo. Só que você tem que fazer isso fazendo uma curva. Não é reto. Você tem que fazer YA em uma curva.
E aí, o que acontece? É igual um vídeo que eu postei no Twitter. Eu tava tentando correr, então eu dei um mergulho. Aí eu apertei o A no momento errado, ele foi e caiu no meio, entre as plataformas. A sorte
aí você bateu e voltou, né?
Só que eu caí na parede e consegui fazer ele voltar, mas ele caiu no meio das plataformas. Então, assim, é muito difícil, muito complicado mesmo. E é igual que a gente falou no início. O pulo nesse jogo, a movimentação nesse jogo, ela é bem diferente do 64. É bem mais complicado você aprender e dominar. E aí tem e a gente falou um negócio de ser do Doc Doc Panic, eu pensei num negócio aqui que, assim como o Mario Bros. 2, né, o ocidental, que era o Doc Doc Panic, trouxe muitos elementos para a série Mario que permanecem até hoje, o Sunshine também, ele traz novidades para a série Mario.
Que eles vão usar depois, né?
Que vão usar depois e assim, são coisas bem diferentes, né? Que passam a integrar esse mundo do Super Mario. Tipo, o Mario Bros. 2 trouxe os Shy Guys, ou as habilidades, né? De dar Peach flutuar, o Luigi pular mais alto. Isso até hoje é usado. E o Super Mario Sunshine tem muita coisinha também que eu tô percebendo. Não tem.
Sim, eles introduziram aqueles bichinhos, são os pataquaks, né? Que eles vêm com aquela biquinha e joga você pro alto.
Isso.
Aquilo lá eles usam depois, tem no Mario Kart, tem no Galaxy,
né? O próprio Bowser Jr., se eu não me engano, acho que
ele... Sim, o Bowser Jr. ele foi introduzido no Super Mario Sunshine. Ele faz parte da história do jogo, né? Porque no jogo você chegou lá naquele mundo e aí você descobre que esse Mario, entre aspas, que tá fazendo bagunça no mundo inteiro, é o Bowser Jr.
Spoiler de Sunshine.
Ó, spoiler. Ele tem um pincel mágico e ele se transforma no Mario, que é um Cosmic Mario, né? Que depois eles utilizaram no Galaxy.
Ele chama Cosmic Mario no Sunshine ou não?
Não. Ah, ele chama Shadow Mario.
Ah, tá.
Isso.
É, mas é igualzinho o Cosmic Mario.
Né? É igualzinho. no Sunshine, quando você tá fazendo os desafios, é Shadow Mario. Ele chama de Shadow Mario, né? Que ele estava fazendo referências ao Shadow Link e tudo mais, sim, que é uma versão Dark do Mario. Uhum. Só que depois o Cosmic Mario do Galaxy é a mesma coisa, né? Aquele Mario brilhante, parece um universo dentro dele. E aí você descobre que ele tem um pincel mágico que foi feito pelo Professor Egghead também.
Que é um twist no jogo.
E o Bowser Jr., ele acredita que ele é filho da Peach. Por isso que ele sequestrou a Peach.
É isso que eu ia falar. Gente, entendo. O que é isso?
Ele chama ela de mama.
Chama ela de mama. E ela falou, quê?
Fala, menino, tá doido?
É, papai Bowser falou que o Mario é do mal e sequestrou
a mama. Aí eu vim salvar ela, as ideias.
Caraca, velho, que loucura.
O Mario Sunshine é uma loucura do começo ao fim.
É um delírio coletivo.
Foi.
A Nintendo tava loucaça, certo?
Foi o delírio mais doido que a Nintendo já teve.
Por isso que hoje em dia ela não faz o que ela fez com o Paper Mario, por exemplo, né? Tipo, de mudar os personagens, de inserir características específicas para um tipo de personagem, né? Num, o Bobomb que não quer ser bomba, essas coisas assim.
Ah, é, exatamente.
Não faz mais isso, ela não vai fazer.
Mas eu vejo que o Paper Mario, né, ele faz as coisas que o Mario tradicional não quer fazer.
Não quer fazer, exatamente.
Né? Não é nem que não quer fazer, mas que, de certo modo, não pode fazer. Tipo, é. Mario é... Eu acho que também por isso o Sunshine perde um pouco o brilho, como a gente falou. Cara, é meia hora pra você começar o jogo, né? Sim. Tipo, o jogo fica falando, é voice acting. E não é muito isso o negócio que a gente quer. Você vê o Super Mario Odyssey como ele é incrível. Você começa da primeira vez, ele nem entra pro menu, né? Ele já vai direto pro jogo. E aí você vai, chega lá no naquele reino em Bonneton, né? Na cidade de Bonneton, que é o reino do chapéu. Cara, o jogo já começa te mostrando o que ele tem. Que você pode pular, que você tem que pegar a moeda roxa. Uh-huh. Você tem moeda amarela no jogo, que é aquele negócio recorrente. A moeda roxa que vem da época do Galaxy, né? Eu acho que ela não tá no Sunshine.
Não.
Ela tá no Sunshine é azul.
É, o próprio Galaxy, ele já tem um começo bem mais rápido, né? Por mais que ele conte também uma história, ele também é um jogo focado em lore. Mas sim, é ali, porrada, tem aquela cena inicial e você já é jogado pra um planeta, você tem que pegar moeda, pegar um coelho. E aí a Rosalina já te joga lá no observatório e fala, entra naquela sala ali, entra na primeira fase, vai lá, começa a pegar estrela sem parar, porque a gente tem que dar um power-up nessa nave.
Sim.
Mas o Sunshine não, o Sunshine ele tem um começo bem mais lento, ele é o equivalente ao que o Skyward Sword é no Zelda.
Era isso que eu ia falar, ele é meio capítulo, né, tipo, capítulo 1, capítulo 2, apesar de ter a divisão em fases, ele se conta como capítulo também.
É, as estrelas chamam episódios, aí
você fala, episódio
2.
Justamente porque tem esse negócio mais de narrativa, né.
Sim, ele é muito diferente. É bem diferente. A impressão que dá é que a Nintendo tava fazendo testes, sabe, assim, tipo, será que isso aqui vai funcionar? Vamos colocar, sabe, tipo, vamos ver se funciona, não quer saber se funciona, vamos colocar aqui, e aí o pessoal que tá jogando vê se funciona. E ela foi amontoando coisa, ela foi fazendo um monte de coisa. O jogo, ele é assim, você, depois que você acostuma, ele faz sentido pra você, mas ele é muito poluído por coisas e coisas, em qualquer lugar. Seja na Praça da Ilha Delfino, qualquer uma das fases, até na fase do hotel, que é um pouco mais simples, fora, dentro do hotel é aquela bagunça. Então, ele é um jogo muito poluído de coisa, sabe? Assim, dava pra cortar 50% ali e deixar ele um jogo funcional. Mas acho que a intenção dele não é esse.
Eles descobriram que eles podem fazer um monte de coisa, vamos tentar atacar tudo de uma vez? Pô, a gente pode fazer isso aqui, a gente pode fazer aquilo ali, a gente pode fazer isso, coloca tudo junto. Vamos ver o que que dá. Que é isso mesmo, parece as coisas muito amontoadas.
Porque eles estavam testando, né, o poder do GameCube. Porque o Mario, o Mario Sunshine, ele é fruto do Super Mario 128, né? Que isso. É aquela tech demo, que a gente já falou dela aqui algumas vezes, que eles mostraram no GameCube, que é um monte de Mario num cenário. Eles correm independentes. Isso virou a fórmula do Pikmin depois, né? Uhum. Isso virou a base, a essência do Pikmin depois. Mas eles usaram isso no Mario de uma forma diferente, não com um monte de Mario, mas com um monte de elementos acontecendo ao mesmo tempo em um cenário limitado. E isso você percebe, que eles estavam testando o poder do GameCube, o poder de processar aquele monte de coisa, aquele monte de informação, só que isso acaba indo contra o gameplay do jogo, né? Uhum. Isso acaba... E ó, a gente tá falando isso tudo e a gente ama Sunshine, viu? Fica tranquilo. Porque... apreciar Sunshine é uma arte, porque você vê tudo isso, briga, xinga, grita e no final você fala, adorei.
É, foi tá horrível, tá horrível, tá péssimo, adorei. Eu tô jogando a primeira vez agora. Tem essa coisa muito bittersweet, assim. Então, às vezes você tá legal, tá bonitinho, de repente tô passando raiva, caramba, quem teve a ideia de colocar essa bagaça dessa plataforma aqui? De repente você passa e tá tudo bem. E eu tô indo, não sou capaz de opinar ainda se é o melhor ou o pior, porque ainda não. Nem o Yoshi eu abri ainda. Então, vamos ver o que vai acontecer.
É, o Sunshine, ele é legal que ele foi o primeiro jogo 3D que permite que você monte no Yoshi, né?
Isso.
Porque o Yoshi, ele tá no Super Mario 64, mas ele só aparece no final do jogo, quando você pega as 120 estrelas, ele acorda no topo do castelo. Eles fizeram uma homenagem muito legal a isso no Odyssey. Só que no Sunshine você monta no Yoshi. E eu não sei por que cargas d'água, o Yoshi também é feito de tinta, né? Então eu não entendi aquele Yoshi do Sunshine, que você não pode cair na água com ele dissolve. Porque é legal que no Sunshine você pega Yoshis coloridos. Uhum. Então é o tradicional dos Yoshis, né? Existe o mundo dos Yoshis, existem Yoshis de várias cores, nem todos são verde.
Aí é a influência do Yoshi's Island.
É. E aí, quando você cai na água, ele vira um Yoshi verde em formato de tinta e some. É bem legal isso, eles fazem umas...
É, tipo assim, o Yoshi não tava no avião, ele não foi pra Ilha Delfino. Aquilo ali é o Mario criando o Yoshi pra ele usar.
É, pode ser alguma coisa do professor, sabe? Alguma coisa... Não faz parte da lore principal, sabe? Até porque a gente sabe que o mundo dos Yoshis, o Tutu falou do Dinosaur Island e tudo mais, que existem mundos separados, né? Então tem o mundo dos Yoshis, o mundo do mar e tudo mais. Eles que se encontraram no meio do caminho. Mas o Yoshi no Sunshine, ele é bem estranho e eu acho que ele é bem difícil de usar, sabe? Mas, né? O jogo já é difícil como um todo. Mas... eu não acho prazeroso os momentos com Yoshi no Sunshine. Uma das coisas que eu não gosto no Sunshine é a utilização do Yoshi. Eu acho que ele é mal utilizado e estranho. Pra começar com a música, é extremamente irritante quando você pega o Yoshi. Ele começa a tocar uma musiquinha de tambor que entra na sua cabeça assim e fica martelando na sua cabeça o tempo inteiro. Eu acho que é uma música muito chata, muito irritante. E eu acho que a utilização do Yoshi foi mal feita. Eu não sei se foi mal feito, não é pra mim, sabe?
Às vezes quiseram colocar ali e aí acabaram fazendo de última hora, não.
Sabe, eu não sei, pode ter gente que gosta, então não vou julgar pela utilização, eu vou julgar pelo que eu sinto. Eu não gostei, não gosto dos momentos que eu tenho que usar o Yoshi, eu uso super pouco pro que precisa ali rapidinho e deixa pra lá, porque eu não achei legal usar o Yoshi.
E a questão que você falou da música, eu acho que é um problema do Sunshine. As musiquinhas do Sunshine, elas têm um loop muito curto. E elas não são tão marcantes, igual pô, do Mario 64. É só você olhar o cartuchinho, a fotinha, vem aquelas músicas todas na cabeça e tal. Uhum. A do Sunshine, eu tô achando elas são pouco memoráveis e tem um loop muito curto. Ela toca e volta, toca, volta, toca, volta o tempo todo, repete muito.
Sim.
E elas acabam ficando cansativas muito rápido. A musiquinha do parque, eu não aguento mais ouvir. Olha que eu nem fiz todas as shines dele. E agora é a tema do Delfino, né?
Sim.
É mais bonitinha. E mesmo assim, ela acaba rápido e volta de novo e tal. E até agora eu não vi um tema marcante. A não ser o tema principal, que eu achei que ela ficou bonitinha. Que
é... O tema principal é legal.
Ficou muito bem feitinho e tal, mas do próprio jogo mesmo, acho que só até agora, só da Ilha Delfino que eu achei interessante.
Tem um remix daquela música, acho que é Subterrânea.
Ah, quando você entra naqueles... quando você pula naqueles bueiros, né?
Nos bueiros, isso. É
legal, é legal.
É, que são releituras das músicas antigas, então...
Sim, isso. Sim.
Mas as originais mesmo não...
É bem isso mesmo, as músicas elas não... Tem uma outra que você são características do jogo, que se você ouvir fora do jogo e você já jogou, você vai saber que é Mario Sunshine, mas não são aquelas músicas que ficam com você, sabe? Igual quando você termina um Mario Galaxy.
Nossa, a música do Odyssey, esqueci, Side Kingdom, nossa, é perfeita.
Sim.
Sim, nossa, sim.
É uma das melhores do jogo. Ela é bem good vibes. A própria Seaside, né? Do Galaxy. É muito boa.
As trilhas, elas já foram melhores e no Sunshine ela não...
E aí é retomado no Galaxy, né? Que o Galaxy tem a...
Não, o Galaxy é sobre a trilha sonora, né? É um jogo montado em cima da trilha sonora, né? Então aí já é outra coisa.
Maravilhoso.
Mas no Sunshine, realmente, as musiquinhas, a maioria delas é bem irritante. Exatamente por isso que você falou. O looping é curto, então você... Uhum. Fica aquilo repetindo na sua cabeça, chega a ficar cansativo. E eu acho que isso talvez seja intencional, porque é aquilo que a gente falou. O jogo, ele tá o tempo todo contra você.
Uhum.
E as Até músicas... E a música não é diferente, porque ela também tá contra você. Porque você já tá numa situação estressante. Você já tá tentando pular numas plataformas que parecem impossíveis. E aí você tem aquela música em looping na sua cabeça, martelando na sua cabeça. Fica ainda mais irritante, sabe? Fica uma coisa ainda mais complicada pra você poder lidar. Então eu acho que eles estavam ali pensando assim num jogo que realmente era pra desafiar o jogador, sabe? Não, a intenção não era irritar, mas a intenção era desafiar a todo custo. E é isso assim, que Super Mario Sunshine faz o tempo inteiro.
A Nintendo, ela assume no Sunshine que você, como jogador, já jogou muito videogame. Você quer um desafio, você quer uma coisa mais hardcore mesmo, você já jogou plataforma 2D, você já jogou plataforma 3D, você já jogou Banjo-Kazooie, você jogou Conker. Você já passou por tudo isso e você tá dominando o joguinho de plataforma. Aí ela vai dar uma remexida e aí você tem um desafio de novo.
Sim.
E aí é o que é o que eu acho que é a filosofia do GameCube. Ele é bem sobre isso, né? Você tem o Metroid, que é muito difícil. Você tem o Luigi's Mansion, que tem comandos bem específicos. Você tem o Sunshine, que é difícil. O Zelda Wind Waker também vira muita coisa de cabeça para baixo. Então, é uma época da Nintendo que ela... O Paper Mario, que é um RPG mais tradicional.
Sim.
Então, é uma época que a Nintendo quer... Ela assume que você passou aquele período todo jogando videogame e sabe muito. E aí eles acordam...
Gamer
e...
de verdade.
É isso, você é hardcore. Você é gamer.
Você é o true gamer.
Aí ela percebe que isso não tá dando muito certo, né? E aí ela muda. E aí ela fala, não, vamos trazer mais pessoas, vamos ver, vamos deixar isso um pouco mais fácil. E é onde ela cria as opções de acessibilidade no Wii, que tem... Se você é hardcore, true gamer, você quer pegar tudo, então você vai ter um desafio bem difícil, vai ser um negócio bem pesado. Ah, você quer só brincar ali com a família, com seu filho e tal? Pode ir, que tá de boas e tudo. É aí onde que a Nintendo ela foi equilibrando isso melhor. Hoje em dia é muito mais bem feito, né? Esse balanceamento de dificuldade.
A gente falou de remasters e remasters, né? Eu sempre imaginei o Mario Sunshine com o tratamento do Wind Waker, né? Por exemplo.
Exatamente.
Porque assim, o Mario Sunshine, ele é basicamente água e sol, né? É a temática do jogo. Aí eu pensei, nossa, assim, HD, hein? E o HD igual do Wind Waker, todo aquele sol, toda aquela água, ele vai ficar absurdo. Então era o que eu imaginava, que ele fosse receber um remaster full, que ele ia ser lançado full price, $60, cheio de coisas novas e tudo mais, igual o Wind Waker. Só que aí você vê ele recebendo esse remaster, que é um pouco mais simples, e ele tá lindo, né?
Exato. Porque
o GameCube, ele era um sistema muito potente. Ele era um sistema que fazia jogos bizarramente bonitos. E aí você trabalhar em cima desses jogos é muito fácil. Tanto que a Nintendo mesmo já falou, o desenvolvimento do Wind Waker HD foi 6 meses. Fizeram aquele remaster incrível em 6 meses, porque o Wind Waker é lindo, né? Pra você transformar isso em mais lindo ainda, era muito fácil. E foi o que aconteceu com o Sunshine. Ele não é o full remaster que o Wind Waker é, mas o jogo tá lindo. A água tá linda.
Tem até questão de qualidade de vida que melhora, né?
Isso.
É, mas assim, eu pessoalmente acho que o Sunshine é o maior pecado dessa coletânea. Porque por mais que ele tenha ficado legal, ele tenha sido muito bem feito, o Mario 64 é aquilo ali, legal, desse jeito, defeitos, qualidades, mantém. O Galaxy teve um tratamento maravilhoso.
É, o Galaxy é, não tem nem o que pôr nem o que tirar, de verdade.
Perfeito, tá perfeito. E o Sunshine precisava de ajustes, seja visual, seja de mecânica. Você vê que, assim, ajustasse um pouquinho a câmera, colocasse uma iluminação melhor ali pra deixar ele mais bonito. Ou sei lá, os 60 frames, o Sunshine ele merecia. Ele não é como o Galaxy, como o 64, que já é um clássico daquele jeito, é a história do videogame. Não, ele precisava ter um tratamento. Nem que se fosse os 60 frames por segundo, uma iluminaçãozinha legal. Ele tá bonito do jeito que ele tá, ele é muito Sim. bonito. Ele é redondinho, né? Eu acho ele... O Mario, os personagens, eles não são quadradões, né? Na época do Play 2 a gente tinha muito isso dos personagens serem quadrados. Esse Sunshine não é, então ele tá muito bonito, mas eu acho que ele precisava. Ele merecia um tratamentozinho ali de leves, um ajustezinho que se quer ali pra qualidade de vida. Eles deram uma melhorada na HUD, né? Que isso eles fizeram, que colocaram o jogo em widescreen. E aí a HUD... Sim.
Melhora seu campo de visão, né? Porque
isso ficou muito legal.
Porque no Mario, no original, ele era quadrado, então ficava. O menu ali é tudo muito grande, né? Moeda azul, vida e não sei o quê. E ficava tudo amontoado na tela. Você perdia muito campo de visão. Agora foi tudo pro canto, você ganhou campo de visão absurdo ali.
A HUD ficou bonitinha, né? Bem em alta definição e tal. O jogo não tá tão bonito quanto a HUD, mas. Mas tá tranquilo, assim, eu não tô tão incomodado, porque eu sei que o jogo é bizarro. Não tem muito o que fazer, assim.
A câmera não se mexer sozinha, nas horas erradas, sabe? Acho que já seria o suficiente. Ele precisava desses ajustes. Mas tá legal do jeito que ele tá. Tá bonito. Eu só acho que poderia ser um pouquinho mais. O Sunshine poderia ter um pouquinho mais. Pouca coisa, ele já resolvia. Pô, imagina esse 60 frames, gente. Ficar lindo demais. Porque. Ele dá. O Mario 64, 60 frames, poderia quebrar o jogo. O Sunshine não.
Não quebra, não. 60 frames ele fica bacana. Eu já vi uns.
Do Mario uns 64 vídeos. Ou do Sunshine, você diz?
Sunshine eu já não sei.
O Mario 64, 60 que você fala, né?
Isso, já vi.
Então não sei, porque eu não cheguei a ver vídeo e tal. Mas de qualquer forma, eu tô falando, o Mario 64 foi feito daquilo. A movimentação do Mario tá fluida, tá bonita. Se o Sunshine fosse 60 frames, ele teria mais fluidez. Então essas plataformas mais difíceis, esses negócios mais complicados, seriam mais palatáveis, assim, né? Tipo, você não ia ter tanta dificuldade. A animação do Mario é um pouco mais travada, você sente que ele tá mais travado por causa do frame rate. Então merecia, dava pra colocar uns 60 frames ali bonitinho. E essa câmera não mexer sozinha. Que raiva dessa câmera que mexe sozinha. Mexe sozinha, sim, pros lugares errados. porque você tá andando pra frente, do nada ela dá um 360 graus.
O que ele merecia era um remaster completo mesmo, assim, igual o Wind Waker ganhou. Então, ele podia ficar ainda mais bonito com o remaster do Wind Waker, ele ia ficar bizarro de lindo, porque ele é água e luz o tempo todo, aqueles efeitos de luz na água e água na luz e tudo mais. Dava pra fazer essas melhorias, melhorar a câmera e frame e
Até
tudo mais.
É legal que o visual do Sunshine me lembra muito o Wind Waker. Ele parece meio cartoon, né? Os bichinhos, ele tem as texturas dos personagens parecem, não sei como é que explicar, parece colorido, assim, com tinta, não sei explicar direito. Elas são mais emborrachadas, então é mais cartoonizado. Até o Mario mesmo tem um estilo um pouquinho diferente. A manguinha, ele tá de manguinha curta, então
Sim, eles têm uma coisa meio semi-energy, né? A gente tava conversando sobre isso ontem. A tela de menu, por exemplo, você fica parado na tela de menu do Mario Sunshine e do Wind Waker, é aquela mesma coisa ali, né? É uma praia, o sol, caivotinhas voando, e é uma coisa muito semi-energy. Aquela tela de menu do Sunshine é minha favorita. Tudo ali eu acho muito legal. A musiquinha que toca, a hora que tá abrindo, ela chama você pra uma aventura. Aquela fonte... que é toda grandona e escreve o nome num montoadinho assim. Eu acho tudo muito lindo no Super Mario Sunshine. Eu gosto mais daquela tela de abertura do que da tela do Galaxy.
Isso é.
Eu acho a tela do Galaxy muito legal, que ele vem voando assim e tudo mais, ficando no espaço. Mas eu gosto mais da tela de abertura do Sunshine. E ela tava nessa vibe, né, de aguinha, de sol. Então a mesma vida que o Wind Waker ganhou, porque o Wind Waker ele era um jogo, ele sempre foi muito bonito. Só que você vê que na versão HD ele ganhou vida.
Uhum.
Né? sol, as luzes, as sombras, é tudo muito mais vivo. E isso podia ter acontecido no Sunshine de uma forma muito maior. Mas para o Collection, tá muito legal. Tá muito bonito, tá muito polidinho, porque ele já era um jogo bonito, ele já era daquela época do GameCube, que a Nintendo tava fazendo jogos absurdos, jogos grandiosos e tudo mais. Então ele tá polidinho ali. E eles resolveram um dos maiores problemas, né, do Sunshine de uma forma muito inteligente, que era os dois níveis do gatilho que o GameCube tinha, né? O Flood, ele tem dois gatilhos. O primeiro que você aperta, uhum, e o Mario continua andando. E aí você consegue atirar água andando. E depois, se você aperta com tudo o gatilho do GameCube, o Mario para de andar e você consegue mirar para onde você tá atirando. E eles transportaram para os dois gatilhos que tem no Switch. Então, R para você atirar parado e ZR para você atirar andando. E claro que isso gera uma confusão do caralho, porque no GameCube era mais fácil. Porque era, aperta rapidinho e você continua andando. Aperta com força e você para de andar. E eu confundo muito no Switch. Às vezes eu tô numa plataforma, no topo do mundo, e eu aperto o botão errado, e aí eu vou mirar pra onde eu tô tirando, eu ando. Porque como eu apertei o botão errado, o Mario vai andar.
Aí cai.
E eu caio porque aquela merda da plataforma é do tamanho do meu pé. Então isso acontece com muita frequência. Até acostumar com os controles, já terminei o jogo. Até acostumar com os controles, já peguei as 120 estrelas.
Me lembra um Prince of Persia que saiu, acho que foi o último que saiu, que... na hora que você dominava os comandos lá de mexer no tempo, de mexer nos elementos e tal, o jogo acabava.
Ótimo, gosto assim. Desafiador. O mais legal do Sunshine é você chegar na batalha final e encontrar o Bowser e o Bowser Jr. numa banheira, né? Tomando um banho, tomando, né? Eles estão lá no ofurô.
Eu quero muito ver isso.
É muito legal. É a batalha final que você...
Spoiler de Lord Mario.
Na batalha final você tem que usar tudo que você aprendeu sobre o Flood, então...
Ou seja, já era. Né? Não tem como passar, porque você não aprende nunca.
Domina o Flood, porque você vai precisar. Mas o Super Mario Sunshine, ele é um jogo que, na minha opinião, você tem que saber apreciar. Sabe? Parece que a gente ficou o tempo todo falando mal do jogo, mas na verdade a gente não tava falando mal do jogo, a gente tava falando de como ele é. É a real, a gente tava mandando a real do jogo. Tem como você chegava? Não, é tranquilo, vai lá, de boa.
Jogão.
Ele é um plataforma dessa época, assim. Nessa época tinha muita plataforma desse jeito. Se for jogar de novo, sabe? Se for pegar esses que a gente mencionou do Play 2, que o... Como é que é? O Jack Dexter, né?
Jack and Dexter,
o Sly Cooper. Um pouco antes, né? Que teve o Conker.
Conker, Banjo.
Então, eles eram assim, era desse jeito, e a gente só achava difícil, não é que, é ruim, não, só é difícil.
Só é difícil.
Você pega o Conker, por exemplo, teve um tratamento muito parecido com o Mario Sunshine, o Mario Sunshine e o Mario 64 no Xbox, no Harry Play. Assim, ele não é um HD, né, eles aumentam as coisas assim, mas é só o HUD que eles podiam ter mudado e tal, continua pixelizado. Mas é bem parecido. E você vai jogar, é isso aí, sabe? Tipo, é difícil controlar, tem a câmera que não respeita muito bem a sua opinião. É bem, bem, bem difícil mesmo. Era isso. É uma plataforma daquela época. Que foi ser aperfeiçoado só lá na geração seguinte, né? Que eles aí foi aperfeiçoar um pouco mais.
Sim, sim. É isso, gente. O Mario Sunshine, ele é um jogo muito bom. Eu acho ele um jogo muito bom. Sabe, ele tem os problemas dele, ele tem os truquezinhos dele, ele é um jogo que vai te testar o tempo inteiro, mas uma coisa que eu tô gostando muito é que ele finalmente saiu do GameCube, então muita gente tá conhecendo, tem um monte de gente que tá jogando pela primeira vez, inclusive, né? Inclusive membros do podcast.
Eu, por exemplo.
tá jogando o Mario Sunshine pela primeira vez, e eu acho legal de mostrar esse jogo pro mundo, assim, sabe? Ele tava lá preso no GameCube, ficou lá, pouca gente viu, pouca gente conheceu. E pelo que eu tô vendo...
Isso é importante.
Sim, né? Isso é muito legal. E pelo que eu tô vendo nas postagens do Twitter, é assim, é o pessoal passando raiva o tempo todo. Não acredito que isso aconteceu, eu caí, e o pessoal postando vídeo, mas se divertindo com isso.
Uhum.
Sabe? A partir do momento que você aprende a se divertir com isso, fica muito legal. Porque...
Faz parte da diversão.
Sim, porque você entende que o jogo é isso e vai ser isso do começo ao fim, sabe? Ele não vai melhorar, ele não vai mudar, ele não vai de repente te trazer uma fase fácil, vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais impossível parar em pé em cima de uma plataforma, e é isso que o jogo vai te trazer, é o desafio do Sandbird, que se você passar do desafio do Sandbird, você passou qualquer coisa, e tem um truquezinho legal pra passar lá, é tranquilo.
Nossa, eu custei a entender o que eu tinha que fazer.
O desafio do Sandbird é legal.
Não entendeu o que eu tinha que fazer. É porque no final você tem que. A última moeda, eu não sabia. Eu falei, e aí, que
ela não tá no pássaro, né? Ela tá na plataforma, né?
Esperar acontecer. Aí é isso.
É bem legal. E é isso. O jogo ele vai te desafiar o tempo inteiro. Ele vai te desafiar do começo ao fim, até a última batalha, inclusive, porque a última batalha ela é bem custosa. Ela é bem trabalhosinha, assim. Ela tem um que ali que ela vai te dar uma chacoalhada, mais do que o jogo já chacoalhou, mas eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Quem jogar Super Mario Sunshine, eu tenho certeza que vai se divertir muito.
É, eu tô jogando a primeira vez e é isso, é, tipo, tá legal, aí às vezes eu falo, nossa, que droga, que ideia de gerir com essa plataforma aqui, não sei o quê. E de repente eu tô adorando, tá tudo bonitinho de novo, tô achando engraçadinho, aí tem a historinha que é um charme à parte, é bonitinho, é bem legal. Espero continuar gostando até o final.
É gostoso. Super Mario Sunshine, pra mim, é... Eu gosto demais dele. Eu tenho um carinho muito especial pelo jogo. E eu, quando eu comecei a jogar no Switch, fazia muito tempo que eu não jogava. E eu falei isso. Ele é exatamente do jeito que eu lembrava. Ele é confuso, câmera quebrada, controles estranhos e quebrados. Adoro.
Alô, The Last Guardian.
Nossa, Last Guardian é muito especial, exatamente por isso. Porque Last Guardian é... Eu tenho aquela minha opinião, né? Que Last Guardian nunca existiu. Eles venderam dois consoles em cima de um trailer. E aí um dia eles resolveram fazer. E eles fizeram muito rápido. Tem cara mesmo de jogo feito às pressas. Ele é quebradaço. Ele tem uns controles horríveis.
É bizarro.
Só que ele é lindo, né? Você termina de jogar.
Eu gosto pra porra dele.
Você termina de jogar com um sorrisão no rosto. Depois de tudo que você passou, depois de todo o estresse que você passou, você fala: The Last Guardian é lindo. E é isso, tipo.
É, aí você lembra que videogame é mistura de tecnologia com arte. Só que os caras esqueceram a tecnologia.
Esqueceram a tecnologia, exatamente. Você tem que parabenizar ele pela arte. E eu acho que o Sunshine tá na mesma.
É, o outro lá, o Shadow of the Colossus, é esse também. Ele tem uns negócios. O remake ajuda um pouquinho, mas é isso aí, ele é bem quebradinho nas partes tecnológicas, assim, mas é lindo, né? É maravilhoso. E o Sunshine faz isso também.
Sunshine é mais ou menos isso. Ele é difícil, ele é desafiador, ele é quebrado, ele é bugado, mas você vai gostar. Joga que você vai gostar. Vai, se entrega pra ele, vai, continua tentando, vai, luta lá pra pegar os Shines. Sempre que você pega um Shine, ele manda um sambinha maravilhoso. Eu acho muito legal que você pega os Shines lá, ele manda um sambinha. Eu acho sensacional aquilo.
Legal.
E ele é um jogo gostoso, sabe? Ele não é um passeio no parque igual outros jogos, mas ele é um jogo que vai te trazer muito desafio e muita diversão. Então, tá valendo a pena.
Ele é isso aí mesmo. Ele é difícil, mas é aquele difícil que te recompensa. Na hora que você consegue, você acha que você tá brigando pra conseguir, não consigo. Mas na hora que você consegue, você se sente recompensado.
Sim, é essa mesma sensação. Você tá lá morrendo, brigando e tudo mais. Aí você pega aquele shine, você volta pro centro da cidade. Você tem uma sensação assim, tipo, nossa, peguei. Vou pro outro, né? Agora eu vou...
Então, tá dizendo que é isso aí que você tá dizendo?
É isso aí. O que eu tô dizendo, Tutu?
Não vou falar não, porque todo episódio... Agora nesse episódio, de três episódios, vai ter que falar de novo.
Vai ter que falar de
Dark
novo.
Souls.
Que o Mario Sunshine é o Dark Souls dos Marios.
O Mario Sunshine é o Dark Souls dos Marios. E se ele recebesse um tratamento, ele ia ser o remake do Demon Souls dos Marios.
Ele ia ser o remake do Demon Souls. Ele não é só o Dark Souls do Mario, ele é o Dark Souls do GameCube, cara. Ele é o jogo mais difícil do GameCube.
E ele tem mecânicas nesse negócio, como ter pouca vida e você tem que refazer tudo, você perde tudo. É Dark Souls total.
Delícia. Adoro.
Eu pensei que eu não tava autorizado a falar, porque o episódio foi dividido em três, né? Então, acho
não,
só uma
pode,
vez.
Por pode falar em todos os episódios.
Então tá bom, pode, eu vou guardar o meu do Galaxy aqui.
Depois do Galaxy, guarda uma parte aí pra gente falar que ele é o Dark Souls do quê?
Isso aí.
Mas é isso, Mario Sunshine é bom. Eu gosto demais. Sim, ele é um jogo. né? Como a gente falou no começo.
eu adoro como o Ângelo abraça e depois ele é um jogo.
É um jogo.
Ele é aquele meme da menina olhando assim, meio desconfiada e estranho.
Qual a sua opinião sobre o Super Mario Sunshine? Ele é um jogo.
Foi lançado.
Foi lançado nas duas plataformas. É isso. Segura aí que a gente volta no próximo episódio com Super Mario Galaxy, que aí é a cereja do bolo.